fogo a devorar parte do território. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprir a Constituição e respeitar os direitos de todos os portugueses, é isso que discutimos aqui hoje. E, lamentavelmente, numa abstenção parlamentar, não há história da ausência de um Governo da República na discussão deste momento. As Juntas Autónomas da Madeira e dos Açores garantem a Portugal uma dimensão atlântica estratégica, que se traduz na terceira maior zona económica exclusiva da União Europeia. Esta realidade beneficia todos os portugueses, não apenas os das ilhas, mas também os do continente. Mas essa posição estratégica traz também maiores responsabilidades para o nosso país. E entre elas está a mobilidade de todos os cidadãos, que concretiza o direito constitucional à continuidade territorial. Para os portugueses das ilhas, madeirenses e açorianos, a mobilidade não é um luxo, é uma necessidade. É condição de acesso à educação dos nossos jovens, à saúde dos nossos doentes e ao trabalho dos nossos empresários. E o que encontram agora? Mais obstáculos, mais burocracia, menos direitos. As alterações decididas por este Governo da AD representam um retrocesso grave que não podemos aceitar. Exigir aos madeirenses e aos açorianos a inexistência de dívidas às finanças e à segurança social para aceder ao subsídio de mobilidade atenta contra o direito constitucional à mobilidade no território nacional. É colocar em causa os princípios da continuidade territorial e da coesão social. É limitar ainda mais quem vive nestes territórios que também são Portugal. Alguém se lembraria de propô-lo na hora de regulamentar o acesso ao passo ferroviário verde nacional? A injustiça dessa exigência, agora igualmente imposta pelo Governo da AD, a quem precisa de aceder a apoios para reconstruir as suas vidas após as intempéries que assolaram parte do nosso espaço continental, já foi, nesse caso, reconhecida pelo Sr. Presidente da República. Mas há mais. A redução do teto nas viagens de apenas um trajeto, de 400 para 200 euros, e a nova plataforma eletrónica agravaram ainda mais o problema. Mais confusão, mais incerteza, mais custos. Com as decisões, suspensões e recuos deste Governo, do PSD-CDS, a mobilidade aérea não sai do chão. A proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista no âmbito desta abstenção parlamentar ao Decreto-Lei relativo ao Subsídio Social de Mobilidade abre caminho a um verdadeiro sistema de pagamento exclusivo da tarifa subsidiada, sem necessidade de reembolsos posteriores aos beneficiários. A possibilidade de submissão e processamento dos pedidos de reembolso através de intermediários na venda de bilhetes, designadamente agências de viagens, prevendo o seu registro e atuação na plataforma eletrónica do Estado, o que atualmente não é possível, criando-se uma solução operacional que permite aos madeirenses e açorianos pagarem apenas o valor que legalmente lhes compete no momento da compra. Este mecanismo corrige uma das principais distorções do modelo vigente, a exigência do adiantamento integral do valor do bilhete pelos residentes, muitas vezes com impacto significativo na tesouraria das famílias. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, no ano em que celebramos 50 anos de autonomia, não podemos aceitar um retrocesso desta dimensão. Defender a autonomia não é proclamá-la, é respeitá-la e concretizá-la nas decisões concretas. E hoje, infelizmente, assistimos a uma página negra da vivência democrática e da nossa autonomia quando temos 6 deputados das nossas 2 regiões que suportam os governos, não só a nível regional, como a nível nacional, e não tiveram a oportunidade de dizer o que lhes vai na alma aqui no lugar certo, na Casa da Democracia. Esta iniciativa legislativa apresentada pelo Partido Socialista é uma oportunidade clara para corrigir uma injustiça e proteger os direitos dos portugueses das ilhas. É preciso simplificar, é urgente corrigir, é necessário eliminar a exigência de inexistência de dívidas ao Estado e acabar com as penalizações nas viagens ou no EI. É preciso garantir futuramente que o cidadão pague apenas 79 euros, ou 59 no caso dos estudantes, no momento da compra da sua viagem, sem mais complicações, enquanto nos Açores estes valores são de 119 euros e 89 euros. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, ao longo dos últimos anos discutiu-se muito quem foi amigo ou inimigo das regiões autónomas. Mas governos da República que tiraram direitos aos madeirenses são mesmo os da AD. Repito, mas governos da República que retiraram direitos aos madeirenses são mesmo os da AD. Primeiro o de Pedro Passos Coelho, com Luís Montenegro como líder parlamentar através do PF. E agora o de Luís Montenegro através da mobilidade. Com governos regionais e da República, liderados pelas mesmas forças políticas, cá e lá, da responsabilidade do PSD, com as suas bengalinhas do CDS, AD, é caso para perguntar, como sabiamente diz o povo, quem precisa de inimigos com amigos destes? O Partido Socialista demonstra uma vez mais capacidade de apresentar soluções equilibradas, juridicamente sólidas e operacionalmente exequíveis, colocando os interesses dos madeirenses e dos açorianos no centro da decisão política. Este é um caminho responsável, tecnicamente fundamentado e socialmente justo. Com estas propostas, a Madeira e os Açores passam a ter um modelo que pode resolver de forma estrutural os problemas identificados no atual regime de subsídio social de mobilidade e garantir, finalmente, que os residentes pagam apenas aquilo a que estão efetivamente obrigados, sem obrigatoriedade de reembolsos. Hoje saberemos quem está verdadeiramente ao lado da Madeira e dos Açores, ao lado dos madeirenses e dos açorianos, portugueses das ilhas, mas de primeira, como todos os outros. Que cada um de nós decida em consciência. E deixo, nestes últimos segundos, um apelo à bancada do PSD e ao seu líder. Não seja autonomista. Não seja anti-autonomista. Isso é que é um atentado aos portugueses que moram nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Aquilo que aconteceu hoje é, de facto, uma página negra na vivência democrática e na Casa da Democracia.
Obrigado, Sr. Deputado. Acho que já ficou claro o pensamento. Está encerrado este ponto da ordem de trabalhos. Vamos entrar no ponto 2, conta de gerência da Assembleia da República 2024. E vou dar a palavra para a primeira intervenção ao Sr. Deputado Emílio Guerreiro, PSD. Faz favor. Sendo que enquanto o Sr. Deputado chega à tribuna, pedi aos seus deputados para fazerem a mobilidade sem apoio.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, em 2024 houve mudança de legislatura e ainda mudança de secretário-geral, pelo que a responsabilidade da conta de gerência é partilhada por dois conselhos de administração e por dois secretários-gerais. Esta circunstância em nada afetou a boa gestão do orçamento. O parecer do Tribunal de Contas reflete isso mesmo, pois mantém o juízo favorável atribuído nos anos anteriores e evidencia também evolução na qualidade da informação financeira e no cumprimento das normas aplicáveis. A análise dos documentos mostra progresso em áreas estruturais, nomeadamente no desenvolvimento dos mecanismos de controle interno. Tal como nos pareceres 2022-2023, o Tribunal de Contas confirma que as demonstrações financeiras e orçamentais apresentam de forma verdadeira e apropriada a posição financeira da Assembleia da República. Em 2024, este ponto surge reforçado pela explicitação das correções de erros materiais de exercícios. O parecer dá nota do reforço do controlo e da detecção de práticas inadequadas, acompanhada da sua correção. Em comparação com os pareceres 2023 e 2022, o de 2024 mantém o juízo de legalidade das operações e destaca um tratamento mais transparente e sistemático destas contabilizações. Relativamente ao cumprimento das recomendações feitas pelo Tribunal de Contas em 2023, o parecer registra positivamente a evolução no percurso de cumprimentos das várias recomendações formuladas e refere expressamente a correção de erros materiais de exercícios anteriores, o que resulta do esforço contínuo que a Assembleia da República prossegue na gestão orçamental. Em síntese, o Tribunal de Contas aprovou a conta e as demonstrações financeiras da Assembleia da República para 2024. O parecer 2024 demonstra melhorias na fiabilidade da informação, na clareza da apresentação das contas, reforçando o impacto das recomendações emitidas em anos anteriores. A única reserva emitida refere-se à forma de contabilização de uma aplicação financeira em SEDIC de 17,8 milhões de euros efetuada pelo IGCP entre 31 de 12 de 2024 e 2 de 1 de 2025. Esta operação foi feita unilateralmente pelo Tesouro, sem iniciativa da Assembleia, e está prevista no Decreto-Lei de Execução Orçamental 2024. A diferença reside apenas na interpretação jurídica entre o Tribunal e o IGCP e não em erro da Assembleia. O Tribunal de Contas elogiou o rigor global da Assembleia. Uma palavra final para ambos os Estados-Gerais, as suas equipas, os serviços e os seus funcionários são peças-chave em todo este processo. Sem o seu empenho, rigor e competência, não seria possível obter este resultado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Frazão do Chega, se faz favor.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, estamos aqui hoje a discutir o que o Tribunal de Contas concluiu. E o Tribunal de Contas concluiu que as demonstrações financeiras e orçamentais da Assembleia da República refletem, de facto, fielmente uma posição financeira em 2024 e que as operações cumpriram, no essencial, as normas aplicáveis com algumas ressalvas. Aqui quero deixar um agradecimento aos serviços da Assembleia da República, sem os quais este cumprimento das demonstrações financeiras não seria possível. Mas é preciso falar aqui também da reserva que foi clara e que foi grave. Estamos a falar de 20,5 milhões de euros no início do ano, governava o PS, e 17,8 milhões de euros já governava a AD, que foram aplicados em certificados especiais de dívida e foram indevidamente considerados no saldo de gerência. Isto aconteceu em incumprimento da norma 1, que é sobre a estrutura e conteúdo, e da norma 26, sobre contabilidade e relato. Ora, são dezenas de milhões de euros dos contribuintes, foi dinheiro mal classificado nas contas do órgão de soberania máximo da nossa democracia. Mais, a tal aplicação overnight dos 17,8 milhões de euros que foi feita a 31 de dezembro de 2024, governava a AD, foi efetivada pela área de gestão de risco e mercados do IGCP, sem o conhecimento ou a anuência prévia desta Assembleia da República. Ora, isto, meus senhores deputados, é uma gravidade, é grave, é uma gravidade política enorme,